A partir de agora nós vamos conversar com o Manuel Ailton, que é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Salitre. Nós vamos começar falando sobre a questão da Semana do Meio Ambiente, né? Na verdade, aí Manuel, eu queria começar te perguntando o seguinte, alguma questão aí, nessa Semana do Meio Ambiente de forma específica, alguma ação desenvolvida pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Salitre ou da Bacia do Rio São Francisco, já que faz parte também? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcones. E boa tarde para todo mundo. Na verdade, hoje, né, dia 3 de junho, se comemora o Dia Nacional do Rio São Francisco, né, por ser um rio da integração nacional. Então, hoje, inclusive, nós temos uma ação, né, todo ano, dia 3, que é uma atividade que se nomeia de Eu Viro Carranca para Defender o Velho Chico. Né? Também, hoje, nós teremos um encontro, né, um encontro dos quatro comitês de bacia, né, que daqui da Bahia, que são afluentes do Rio São Francisco, né, o Salitre, o Verde Jacaré, que é aqui na região de Irecê, também o Rio Paramirim Santo Onofre, que fica ali na região de Paramirim, né, já descendo para o sul da Bahia, e também o Rio Corrente, que já fica na região já do sul da Bahia mesmo.
Bom, Ailton, e a bacia hidrográfica do Rio Salitre em si? Nessa Semana do Meio Ambiente, vocês desenvolveram alguma atividade ou não? Vocês acompanharam aí, no caso, as atividades do Comitê da Bacia do Rio São Francisco?
Sim, nós, na verdade, né, o Comitê de Bacia do Salitre, nós se reunimos bimestralmente. Nós vamos ter uma reunião agora dia 10, com certeza a gente vai estar, né, focando nessa questão da comemoração do Rio São Francisco. E também essa data, né, para a gente é importante, porque nós, do Comitê da Bacia do Salitre, nós estamos realizando aí várias atividades em relação à preservação, né, da bacia como um todo. Então, para nós, já está dentro, a Bacia do Salitre ser um afluente do São Francisco, a gente já tem essa ação.
Uhum. Recentemente nós até falávamos aqui sobre o plano de bacia de saneamento do município de Campo Formoso. Nós conversávamos com uma representante da empresa tratando desse assunto e a gente chamava atenção para essa questão. Como é que vocês têm acompanhado aí essa questão da bacia? Eu digo como um todo, né, que vocês têm acompanhado esse plano de saneamento básico.
Na verdade, o plano de saneamento básico, existe uma lei nacional, né, que eu até já falei aqui, acho que a pessoa da Cobrab também já deve ter falado, que é a 11.445 de 2007 e também a lei 14.026 de 2020, né, que obriga todos os municípios até 2020 eles elaborarem o seu plano de saneamento básico. E aqui na Bacia do Salitre nós temos três municípios já sendo... já começou a elaboração desse plano, né? Como foi já falado aqui. E a elaboração desse plano, ele é importante, né? E também dizer que ele é patrocinado pelo Comitê do São Francisco, por ser um comitê que já aplica a cobrança, então tem recursos próprios, né? Tem uma agência de bacia, que é quem faz a parte de secretaria executiva do comitê. Então, ele tem esse suporte financeiro, advindos do uso da cobrança da água, né? Porque a gente sabe que o São Francisco, ele tem várias hidroelétricas ao longo dele, né? Dos seis estados que a bacia abrange, nós temos várias hidroelétricas, né? A partir de Três Marias em Minas Gerais, logo nas cabeceiras do rio, temos aqui no Largo do Sobradinho, temos também em Paulo Afonso. Então, isso gera royalties, né? E uma parte desse recurso, ele é direcionado ao comitê para justamente tornar em ações que venham a revitalizar a bacia, né? Uhum. E o comitê, ele tem aplicado isso esses planos, né, de saneamento básico. É uma exigência do governo federal, através da ANA, da Agência Nacional de Água, e também dos estados e dos municípios também. Só que muitos municípios, infelizmente, ainda não entenderam esse chamado, né, da questão do saneamento, porque, inclusive, isso impacta na questão econômica também do município, porque ele vai estar sanando várias doenças que advêm da falta desse saneamento. Então, os municípios realmente têm que acordar para essa realidade. Né? O município aqui de Campo Formoso, por exemplo, o pessoal da Cobrap já esteve aqui na rádio falando sobre o plano. Né? Tem um grupo de trabalho que isso faz parte do plano, né? Para poder envolver todas as comunidades.
É o levantamento que vem sendo feito.
Esse levantamento é um diagnóstico, uhum, né? da realidade. E daqui a poucos dias eles estão agora estudando esse diagnóstico, o pessoal que foi contratado, que é a Cobrap, né? a empresa, para elaborar esse plano. E agora eles estão estudando para ter a primeira oficina. Essa oficina vai ouvir também, né, a população, de como, como se vai estar elaborando esse plano.
Bom, 1h24, nós estamos conversando com o Manuel Ailton, que é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Salitre. Trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Manuel Ailton, antes da divulgação e a conclusão desse plano, hoje, vocês têm estudos sobre o mapeamento da bacia hidrográfica do Rio Salitre, do município de Campo Formoso, sobre o que está preservado, o que está sendo recuperado e o que está sendo destruído pelo homem, a questão do meio ambiente? Vocês têm os índices por mapeamento?
Sim, Marcones, a gente tem vários documentos e também vários estudos, né, como foi o plano da bacia do Salitre. Só para você ter uma ideia, nós temos 4 comitês institucionalizados aqui na Bahia, 14, aliás. Só 4 comitês têm um plano realizado. O Salitre foi um dos que teve o seu plano elaborado, né, e esse estudo ele apontou várias características da bacia. Por exemplo, nós temos a área de recarga da bacia. E o que é área de recarga? Né? A área onde a chuva bate naquela área da bacia e escorre para o rio principal. Escorre para os afluentes, dos afluentes vai para o rio principal. E esse estudo ele tem mostrado que essas áreas de recarga são áreas de preservação permanente. São áreas que não podem mais desmatar. E a gente tem visto aí, ao longo desse tempo, que esse desmatamento ele vem ocorrendo, até de forma legal, entendeu? Por exemplo, nós temos aí os empreendimentos eólicos agora na nossa região, que aparentemente, e também como foi pensado a questão da energia elétrica para substituir a energia das hidroelétricas, né, justamente para aliviar essa questão nos rios, essa questão do impacto no rio, mas nós estamos trazendo para as eólicas, para as regiões, onde antes nunca tinha ido pessoas, abrindo estrada. Eu mesmo tive lá no parque do Boqueirão da Onça, que é uma área que está toda mapeada para eólicas, né? Isso, eu não estou dizendo aqui, foi dito pelo representante do INEMA, que o INEMA, ele é o órgão que é licenciador do Estado. Então, essas eólicas estão chegando. A gente tem questionado isso, não só a nível do comitê. A gente tem questionado no Conselho Estadual, tanto de Meio Ambiente como no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, do qual eu faço parte, representando as comunidades tradicionais. E o Ministério Público também, o Dr. Pablo Almeida, aqui de Jacobina, tem entrado com ações, né, referente a essas questões das eólicas estarem sendo implantadas de maneira até duvidosa, porque no parque aqui, que é a divisa da bacia do Itapicuru com o Salitre, na região ali do Tombador, é um parque muito grande, com mais de 1000 torres, e não tinha o estudo de impacto ambiental, nem o relatório de impacto ambiental, que são dois instrumentos assim legais, né? Que viabilizam a licença, o licenciamento. E eles não têm, e quando questionado, né, um dos responsáveis do órgão ambiental falou que não, que era que os impactos da eólica é de pequeno impacto, que a eólica é um empreendimento de pequeno impacto. E na verdade não é, e principalmente como eles estão sendo implantados. Então o doutor Pablo parou a obra na época e pediu que tivesse esses estudos, né? E aí eu buscando também, né, as informações, o pessoal da SEMA de Salvador, que é a Secretaria de Meio Ambiente, me informou que o decreto estadual tem um decreto que orienta essas ações, né? O decreto estadual, ele fala que as eólicas de pequeno impacto. Porém, existe uma lei nacional que também regulamenta essas licenças, mas a lei nacional, ela fala que é de grande impacto. E um decreto, ele não pode suplantar uma lei, não é isso? Então, há divergências e tem que haver estudos, e a gente tem chamado, né, essa nossa... Liga, por favor. Essa nossa luta aí é justamente para que a gente tenha resultados positivos, né, na bacia e no estado como um todo e no Brasil também, porque o que a gente está mexendo aqui com certeza está refletindo na outra parte do planeta. Então a gente tem que ter esse cuidado.
Não, eu gostaria que o senhor destacasse hoje, por exemplo, para Campo Formoso, qual é a área hoje que está bem preservada? É a área da Caatinga? É a área em torno da sede do município? Qual é a área que está sendo revitalizada? E qual é a área mais preocupante que o senhor pode dizer, apontar? Essa área a gente tem que tomar uma atitude, porque vai ter o assoreamento, vai ter o esvaziamento do poço artesiano, o solo vai ficar degradado. Eu gostaria que o senhor pontuasse nesses três eixos o que está preservado, o que está sendo revitalizado e o que é preocupante e até agora nada foi feito.
Bom, vamos começar pelo mais preocupante, né, que é o que vem sendo devastado, né? A gente sabe que, de maneira geral, a humanidade ainda teima em desmatar. Nós já temos relatórios aí, temos várias informações de que o planeta, a cada dia, a temperatura vai aumentando, né? Justamente por conta de ações humanas. Tem gente que nega que o planeta não está esquentando, mas a gente está sentindo na pele. A gente está sentindo que as fontes vêm secando, os mananciais vêm secando. E aqui no município de Campo Formoso não é diferente, na bacia do Salitre. A gente ainda vê muito licenciamento para desmatamento, certo? Os próprios agricultores ainda desmatam suas terras, que não era para desmatar mais, pelo ponto que nós chegamos de destruição, né? Então aqui, por exemplo, o parque é uma área, esse parque do Buqueirão, que eu tenho andado ultimamente muito, eu moro, né, na diagonal do parque, na poligonal, né, perto já, antes era para estar até dentro, toda aquela região ali de Santo Tomé, dentro do parque, porém com muita população, se chegou a um consenso de que era melhor afastar mais, né, e ter ali como área de amortecimento do parque. E a gente vê que ainda há muito, e agora com esse... Há garimpos também, né, irregulares, e também a questão dessas eólicas hoje é uma preocupação muito grande, não só para nosso município aqui, nós estamos vendo a preocupação também das eólicas aqui, na área das Serras da Jacobina, uma preocupação imensa, e em outras áreas. Até porque, eu vou me debruçar um pouco aqui na eólica, mas a gente chega no outro ponto. Até porque esses empreendimentos, eles são licenciados... E eles são obrigados, né, a ter, dentro desse licenciamento, tem as condicionantes, né, para que seja licenciado. Então, eles têm que ter uma compensação. Né, e essas compensações também a gente não tem visto. Né. Lógico que a gente está acionando aí alguns órgãos, como o Ministério Público e alguns órgãos, para que seja cumprido essas condicionantes que vão dar às comunidades que estão... que vão sofrer com esse impacto, como é o caso ali de Laje dos Negros, né, o complexo eólico Delfina, que passa por cima ali, né, e tem vários condicionantes para que esses parques sejam instalados, inclusive em cima de nascentes. A gente sabe que tem nascentes ali também, perto de Bicas, né? E a gente sabe que isso está impactando. Então, essas condicionantes, elas são pouco divulgadas, né? A população tem pouco acesso a essas informações e muitas vezes nem buscam, né? E a gente tem aí buscado essas informações para poder estar trazendo isso para a população, de alguma forma. E em relação às áreas que você perguntou, as áreas de recuperação, né? As áreas que estão sendo revitalizadas, a gente também não tem visto, Marconi. Infelizmente, nós não temos visto programas de revitalização. Inclusive, na Bacia do Salitre, que é um afluente do São Francisco, que está dentro da Bacia do São Francisco, quando foi pensada a transposição, foi pensado também na revitalização. Né? O princípio desses projetos até que são bons, mas depois eles são desvirtuados. A gente sabe da questão da corrupção e várias outras interferências. Né? Então, era para cada um centavo gasto na transposição da água do São Francisco, um centavo seria gasto na revitalização. E a gente não tem visto essas ações. Então, isso a gente vem cobrando, né, que os governos realmente usem os órgãos ambientais a favor, né, da população, porque os órgãos ambientais do Estado é público. Né, e muitas vezes fica parecendo que nós somos rivais. Nós da sociedade civil que defende essas questões. E, na verdade, nós não somos rivais. Né? Nós estamos cumprindo o nosso dever de cidadão, como está lá na Constituição Federal, que o meio ambiente é de saúde pública, o meio ambiente ele deve ser preservado, tanto pela coletividade como pelo poder público, no seu artigo 225. Então, a gente não tem visto realmente... O município também tem a sua parcela, né, de deixar a desejar nessas questões. As secretarias de meio ambiente dos municípios deviam se debruçar por essas causas e a gente não vê, né, justamente porque muitas vezes as pessoas que são colocadas nessa secretaria muitas vezes não têm o feeling daquele assunto, não procura, às vezes está ali por conta de acordos políticos partidários, e isso impacta realmente em uma boa qualidade da gestão. Nós precisamos de uma gestão transparente, de uma gestão comprometida com o social, porque, afinal de contas, o erário público é para ser aplicado para o que é público, para a população. Eu vejo você falar isso aqui sempre, eu vejo vocês tocar nesse assunto, e nós precisamos realmente acordar para isso. A população, principalmente as organizações da sociedade civil, né, que muitas vezes se aliam também ao poder público equivocadamente, porque a sociedade civil ela tem que ser aliada do poder público, mas fazer as cobranças devidas. Né? Não é que a gente esteja forçando a barra, mas é algo que é necessário, principalmente pelo ponto que nós já chegamos de destruição, né, dos nossos biomas, da destruição das nossas fontes, que é uma prática também que já vem aí secularmente. Eu sei que ninguém tem culpa sozinho, mas eu acho que a gente tem que acordar. Né? Eu acho que nunca é tarde, nunca é cedo nem nunca é tarde para a gente resolver essas questões. Nós temos aqui em Campo Formoso uma riqueza muito grande de fontes e que a maioria já foi dizimada por construções ao redor. Nós temos um plano aqui em Campo Formoso, um plano de desenvolvimento sustentável, plano de urbanização, mas não é colocado em prática. Inclusive, ajudei a construir na década de... Foi início dessa década do ano 2000, né, desse século, do ano 2000, né, agora. Nós construímos isso aí juntamente com a EBDA na época, e as comunidades e a prefeitura, os representantes da prefeitura, um plano de desenvolvimento urbano, mas que, infelizmente, isso é engavetado e não era para estar na gaveta, isso era para ser executado. E aí também nós estamos botando fé, Marconi, nesse plano de desenvolvimento urbano, de saneamento básico, justamente por conta de que esse, como ele está sendo elaborado e sendo recurso, né, advindo do comitê, né, ele será executado. Mas a gente precisa que o poder público também coloque a sua parcela de, vamos dizer assim, de responsabilidade.
Ô Manuel Ailton, em relação eu me recordo de algumas entrevistas suas, você falava que, parece que foi na última entrevista, sobre as questões de alinhamento entre os conselhos e o município. Como é que está hoje essa questão? O conselho já tem mantido esse feedback? O governo do estado tem mantido esse contato com o município de Campo Formoso sobre esses conselhos?
No caso, você está se referindo ao Comitê de Bacia.
Comitê de Bacia, exatamente.
É bom que a população também tenha... mais uma vez, esse reforço do que é um comitê de bacia, né? Como ele é formado e quem são os entes que são membros desse comitê. No caso do Comitê do Rio Salitre, nós temos 18 membros titulares e 18 suplentes, sendo que 6 membros, como ele é tripartite, é 3 segmentos, 6 membros da sociedade civil, 6 membros do poder público e 6 membros de usuários de água, né? Bom, pela sociedade civil, nós temos a Univasf como membro, nós temos a Associação Comunitária Quilombola de São Tomé, esses membros titulares. Nós temos o SINDAI, o Sindicato de Água e Esgoto da Bahia, nós temos também a Associação de Buraco, na região de Lajes do Negro, que a representante é Kézia. Bom, somos 6 da sociedade civil e 6 do poder público. 3 do poder público é municipal, a Prefeitura de Campo Formoso é um dos que pleiteou, é membro desse comitê, a Prefeitura de Juazeiro é membro desse comitê e a Prefeitura de Jacobina são membros titulares e 3 prefeituras são suplentes, né? Dos usuários de água, aliás, do poder público, ainda tem os outros 3 titulares, que o INEMA, que é governo estadual, a SEMA, governo estadual, e a Univasf, que é governo federal. A Univasf não, a FUNASA. A Univasf está como sociedade civil, que é a instituição de ensino e pesquisa. Então, dentro desses 18 titulares e 18 suplentes, que eu citei aqui só os titulares, e as outras instituições suplentes, quando o titular não aparece, o suplente é convidado a participar das reuniões, mas todas as reuniões, titulares e suplentes, podem participar, né, e é aberto também para a coletividade, né? Agora, o direito à fala e ao voto é só dos membros titulares.
Bom, presentes. Sérgio Sánchez tem pergunta também do ouvinte.
Eu ainda não respondi o que você perguntou em relação como está o poder público local em relação às reuniões do comitê. Campo Formoso, na gestão passada, nós, tanto o INEMA como a Secretaria Executiva do comitê, enviou um ofício à Prefeitura, porque toda vez que muda de gestão, é comunicado ao gestor para mandar um membro, ou ele mesmo ser um membro nas reuniões, ou indicar alguém né, que trabalhe com essa questão, como, por exemplo, o secretário do Meio Ambiente. Porém, nós não tivemos, nessa gestão passada, um representante da Prefeitura de Campo Formoso. Mas o suplente de Campo Formoso é a Prefeitura de, se eu não me engano, Várzea Nova. Então, a gente convidava, né, as duas. Aí, um não indo, o outro preenchia essa vaga. Então, agora, né, nessa gestão aqui começou a partir de 1º de janeiro, nós ainda não tivemos contato, o comitê mesmo, não sei se a Secretaria Executiva já enviou o ofício para que o prefeito indique alguém, né, dentro do comitê, porque nós precisamos de todos esses entes, né, do sistema preenchendo essas vagas, porque nós, como nós não tivemos o ano passado a presença da Prefeitura de Campo Formoso, e se nós não tivermos esse ano, nós vamos ter que fazer uma mudança. Vamos botar outra prefeitura.
Ô, Ailton, até pela questão da composição e da importância que tem os rios aqui de Campo Formoso, é importante que o município esteja indicando essa pessoa para dentro do conselho.
Justamente, o Rio Salitre, ele vem aí há mais de 3 décadas, né, sofrendo com várias ameaças, como barramentos irregulares. Nós começamos na década de 80 e foi aí que começou a minha luta, né, por não entender como foi feito uma ação dessa dentro de um rio, né, que servia a milhares de pessoas, ao longo dele, ali depois de Orolândia, quando entra no município de Campo Formoso, ele já entra em São Tomé, entrava em São Tomé, descia o Laje dos Negros, todas essas comunidades eram alimentadas pelo Rio Salitre. E quando foi feito o barramento na década de 80, né, essa água parou totalmente. Eles fizeram um grande barramento que não tem condições. Com a maior chuva que tenha, essa água vai se acumulando ao montante do rio e a jusante toda seca. Então, uma injustiça muito grande que persiste até hoje. Nós já levamos isso ao Conselho Nacional, às conferências nacionais de meio ambiente, essa problemática. Já foi feito um estudo. O plano da bacia do Salitre apontou aquilo como uma grande irregularidade, né? E a gente falta força política, realmente. Então as prefeituras elas têm que estar atuando dentro dos comitês de bacia.
Eu vou interromper só para trazer o Sérgio com a pergunta do ouvinte pelo 988370675, pergunta do ouvinte pelo WhatsApp, Sérgio.
É um questionamento com relação às nascentes, né? O ouvinte questiona se nessa região aqui do Lixão, essa eólica mais próxima aqui, na verdade, se o senhor tem conhecimento de que tem alguma eólica, ela fala em cima, mas no caso é próxima a alguma nascente, inclusive também aqui nessa região de Tiquara.
A gente sabe que as eólicas, elas têm que ter um estudo muito grande, né, para elas serem consideradas como energia limpa. Não é só a eólica em si, né, para ela ser considerada limpa, mas o impacto que ela vai causar ali naquela região. Nessa região aí, com certeza, deve ter algumas nascentes, né, que estão sendo, de alguma forma, impactadas, porque cada torre dessa, se eu não me engano, são 500 toneladas entre ferro e concreto. Então, imagine-se em cima de uma serra, de que nunca foi feito nenhum empreendimento. Um empreendimento desse é mega empreendimento, e um técnico vir falar que não precisa de licenciamento porque é um de pequeno impacto. Pequeno impacto vai depender da visão, porque para a gente, né, para vários outros estudiosos, né, sabem que isso é um impacto muito grande. Né? Isso vai, no caso aqui, eu não conheço bem essa região aí que ele falou, mas se é aqui na região da Tiquara, com certeza tem impacto também. Isso tem que ser revertido para a população, de alguma forma, já que já está feito, isso tem que ser buscado através da promotoria pública, como nós estamos fazendo, né? Hoje mesmo, nós vamos ter esse encontro onde a promotoria de justiça ambiental do Ministério Público Federal, dessa região aqui do São Francisco, Luciana Cury, vai estar também com a gente nesse encontro, vai ser a partir das 19h30, e a gente vai estar falando sobre tudo isso, né? Tanto os impactos que foram gerados há décadas atrás, como as ameaças de hoje. Né? E isso a gente vai ter que rever, porque todos aceitam a eólica, porque ela tem um nome de energia limpa, mas a forma como elas estão sendo executadas, né, a forma de licenciamento, isso tem tido bastante equívoco.
Bom, Manuel Ailton, 1h52, nós já estouramos o nosso tempo aqui, mas o assunto é um assunto que tem muita coisa para ser falado. Nós queremos te agradecer mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
Eu que agradeço a todos vocês aqui da rádio, inclusive a direção, né, por estar tendo essa sensibilidade, de estar dando oportunidade da gente estar passando para a população, de alguma forma, essas informações, que elas são informações necessárias, né, não só para hoje, mas para o nosso futuro. Né? Essa semana mesmo eu estava ouvindo um ambientalista indígena, né, que ele é o Ailton Krenak, de Minas Gerais, do povo Krenak, onde ele lançou um livro agora. O nome do livro, o título do livro, né, é Como Adiar o Fim do Mundo. Né, justamente por isso, maneiras que a gente tem ainda de amenizar, né, isso que vem aí ao longo de décadas e que a cada dia está se... Essas ameaças, elas continuam a insistir, e nós, cada um de nós, temos essa responsabilidade de estar tanto denunciando como ajudando a transformar nessa realidade.
Ok. Manuel Ailton, mais uma vez, muito obrigado. Nós conversamos com Manuel Ailton, que é o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Salitre.